Olá galera, bom dia! Hoje é 11 de novembro de 2020. Eu sou o Junior Celso e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos com notícias do Brasil e do mundo.
Esquerda Diário 5 Minutos.
No programa de hoje, o Esquerda Diário passará dos 5 minutos. Isso porque faremos um episódio especial para falarmos sobre a crise caótica em que o estado do Amapá vem sofrendo, enquanto fica abandonada à deriva da própria sorte, estando há 9 dias sem energia elétrica e sobrevivendo com unhas e dentes em meio à pandemia que só cresce no país. Em meio ao caos, alimentos que estão apodrecendo sem condições de serem armazenados, falta de água potável, com o preço disparando, a população vai às ruas se manifestar. Mas, como já é de se esperar, a polícia não mede esforços para reprimir violentamente a população, passando por cima dos manifestantes em uma enxurrada de balas de borracha e uma completa repressão dos direitos básicos humanitários. Desumanização é a palavra. Pois é, camaradas. Além dos preços de alimentos e eletricidade estarem lá no topo, o povo do Amapá segue sendo pisoteado em meio à escuridão. O apagão no estado ocorreu devido a um incêndio nos transformadores de estação de energia, controlada pela empresa espanhola Isolux, que operava com um dos equipamentos reserva com falha desde o ano passado. Isso é uma mostra de como a ganância das empresas sempre se coloca na frente da vida das pessoas. Um exemplo claro do que significa realmente a privatização que Bolsonaro e Paulo Guedes sempre defendem: lucro fácil para as empresas e um preço altíssimo para a população pagar, onde o Estado que produz energia para todo o país está no escuro. É chocante o silêncio da grande mídia que ignora o que está acontecendo no estado. E é por isso que hoje vamos saber como está a situação por lá a partir dos relatos de 3 moradores da cidade do Macapá: a Ana Tereza, que é estudante de psicologia, Rodrigo Santos, que é cineasta e funcionário público, e o Guilherme Ferreira, estudante de Relações Internacionais.
Dos 16 municípios que a gente tem no estado, 13 estão com falta de energia. E teve impactos enormes, assim, esses dias sem energia, principalmente com relação à perda de alimentos. Como a gente não tinha energia, também não teve água, foi cortado o fornecimento. E aí a gente perdeu muito, teve que jogar fora muitos alimentos. Galera saindo no soco, assim, por pedaços de frango, por gelo, cara, por água. A gente mora na frente do Rio Amazonas e a gente não tinha água, sabe?
Foi anunciado um rodízio que não está funcionando, não está privilegiando todas as pessoas. Então, tem muitos lugares que não voltou ainda energia. E sem energia aqui no estado não tem água também.
Eu, na minha casa, nos primeiros 4 dias, a gente ficou sem água nenhuma, a gente teve que pegar água da chuva, parar água na calha para tomar banho, fazer as coisas que davam para fazer.
E sem água potável as pessoas não vão conseguir preparar seus alimentos, né? Cozinhar, não vou conseguir fazer nada.
A prefeitura mandou uns carros-pipas para alguns conjuntos habitacionais daqui. Só que assim, os carros não foram, a água que foi nesses carros-pipas não foi água suficiente e era uma água extremamente suja. Então, não deu para quem precisou e era uma água que não era boa para consumo.
Bom, e no meio de todo esse cenário caótico, os comerciantes aproveitam da situação para aumentar o preço dos alimentos.
As mercadorias foram para preços abusivos em alguns setores do comércio local. Um galão de água de 20 litros, que antes custava R$ 5 o refil, está custando mais de R$ 10. Em alguns lugares, um garrafão novo chega a custar 30, R$ 40.
E a situação também é terrível nos bancos de leite e de sangue do estado.
O banco de sangue está zerado daqui, né? Porque com a falta de energia a gente ficou, não teve mais como armazenar. Também está faltando leite na maternidade, leite materno humano. Estão com falta porque também com tudo sem energia acabou. Não dando para refrigerar os leites que tinham lá, então está em falta. e tem muitas mães precisando.
E enquanto tudo isso está acontecendo, ainda tem a pandemia.
Teve um amigo da minha tia que ele acabou falecendo porque ele precisava de um respirador para continuar respirando, né? E aí, com a falta de energia extremamente demorada, ele não teve como ligar esse respirador e ele acabou vindo a óbito.
E nesse estado tão caótico que faltaria até espaço no programa para a gente narrar todas as situações, a população foi às ruas para se manifestar contra o governo. E a resposta do Estado e da polícia foi violência e repressão.
A gente já tinha relato de que de ontem para hoje, ou de uns 2 dias para cá, já tinham tido 43 manifestações em vários bairros diferentes da cidade. Da galera pedindo por água, pedindo por energia.
Ao invés do Estado estar direcionando esforços para ajudar a minimizar os impactos nessa população, a Polícia Militar foi acionada para reprimir com muita violência essas manifestações. No Conjunto Habitacional São José, que fica no Buritizal, um bairro daqui da capital do Amapá, a PM entrou atirando balas de borracha na população, crianças e idosos estavam no meio. Inclusive jogando bombas dentro da residência de muitos moradores. Um pai de família foi alvejado 5 vezes. E esse tipo de repressão ele está se espalhando pelo estado todo.
Essa semana teve o caso de um garoto que ficou cego devido a um tiro de bala de borracha no olho que ele levou pela PM.
Eles estão tentando abafar um caso de um rapaz que a polícia. De um rapaz não, de um menino de 5 anos, que foi baleado nos olhos, ele ficou cego por causa de tiros de borracha da Polícia Militar.
Se tem uma frase que pode resumir bem a situação do estado do Amapá, é uma que a própria Ana falou pra gente. Se a gente não morre de fome ou Covid, a polícia termina o serviço. Nesse programa, a gente tentou mostrar um pouco daquilo que a grande mídia não está mostrando. Enquanto a população do Amapá está sofrendo no escuro, com a polícia massacrando a população e cegando crianças, o odioso Bolsonaro tem a pachorra de dizer que as coisas por lá já estão voltando ao normal. E o governo do estado diz que a situação só deve voltar ao normal daqui 30 dias. Mesmo assim, até as eleições vão acontecer no próximo domingo como se nada tivesse acontecendo. A situação no Amapá faz a gente se lembrar por todos os ângulos possíveis do porquê a gente odeia tanto o capitalismo. Nós, do Esquerda Diário, estamos aqui para ajudar a dar voz para todos aqueles que estão ficando invisíveis pela grande mídia. Exigimos o fim da repressão policial no Amapá e que o governo providencie urgentemente geradores de energia para todas as regiões do estado e que garanta condições básicas como alimentos e água potável para serem distribuídos pelos próprios trabalhadores. A situação do estado mostra por que devemos combater as privatizações. Afinal, até agora, empresas privatizadas apenas serviram para criar tragédias, como a empresa Vale, que destruiu Mariana e Brumadinho, acabando com a vida de milhares de pessoas. Enquanto serviços tão essenciais como energia estiverem nas mãos de capitalistas, seguiremos vendo situações como essa acontecerem. Por isso, defendemos a estatização sob controle dos trabalhadores de empresas como a Isolux, responsável pelo apagão no estado. Por fim, fazemos um grande chamado para as organizações da esquerda, parlamentares e candidatos da esquerda, sindicatos de trabalhadores, a prestarem solidariedade às pessoas do Amapá.
E para mais notícias, acessem esquerdadiario.com.br.